Discos Voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Opa, opa, opa! Antes da gente ir para esse episódio, vamos lá, galera, para mais uma sessão de recadinhos especiais do Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, e além de outros recadinhos básicos que a gente vai dar por aqui, beleza? Então, aguardem uns minutinhos para eu dar esses anúncios aqui, que o cast já vai começar. Ele tá sensacional, sério, sem sacanagem. Um dos melhores aconteceu comigo, uma das melhores histórias, sério. Vai ter de tudo hoje. Hoje vai ter de tudo. De tudo não. Tive que demitir um anão do grupo. Enfim. Bem, galera, como vocês estão acompanhando, a gente já bateu a meta do Calciferum, né? A gente está atualmente com 125% da meta batida. Uhul! E com isso, garantimos aí o nosso livro. Também batemos a nossa primeira meta estendida, ou seja, batemos a marca de 12.500 lelecos, o que garante para todo mundo que pediu a recompensa com o pôster. Todo mundo vai ganhar um pôster extra de um artista convidado. O artista esse é o Caio Iô, que é um artista que eu gosto pra caramba. Ele já recebeu o livro, ele tá lendo em primeira mão pra elaborar aí. E em breve a gente vai estar liberando esse pôster aí nas redes sociais pra vocês darem uma olhada como é que tá ficando e tal. Outra coisa bem interessante é que, a partir de alguns pôsteres, não todos, a gente vai preparar um material exclusivo de graça. Como, por exemplo, wallpapers pra computador, pra celular, né? Se você quiser entrar muito no clima aí até esperar abril, que é o lançamento, você vai ficar aí, né, com esse material promocional que vai ser mega legal. Eu sei que tem muita gente esperando a virada do mês, galera. Então, a hora é essa. A campanha vai até dezembro. E não é porque a gente bateu a meta que a gente tá querendo parar, não, galera. É pra continuar, pra garantir as próximas metas estendidas. Será que a gente bate 20 mil? A gente consegue aí transformar todos os livros físicos em capa dura e você recebe aí sem custo adicional pra você. Uma coisinha bem rapidinha é que as estatuetas voltaram, só que elas voltaram de maneira diferente. Elas voltaram como outra recompensa. Se vocês forem lá, é a última de toda a lista das recompensas. Você vai entrar no catarse.me/calciferum, ou então você vai digitar ali no próprio catarse.me na busca, você já vai achar, né, Calciferum com K no começo e M no final, e você vai ver aí essa recompensa nova. No caso, não vai ter a participação no episódio. A gente tem que dar aquele senso de exclusividade para quem garantiu as 7 primeiras estátuas, e também vai ter um preço um pouquinho diferente, mas nada, oh meu Deus do céu, Andrei, ah, vai ter uma facada, não. Relaxa, tá dentro do previsto. Então, pra você que não conseguiu pegar a estátua, que ela esgotou em 20 minutos, aproveita. Ai, Andrei, mas eu já contribuí com uma recompensa menor porque não tinha estatueta. E agora, o que, que eu faço? Você faz o seguinte, galera. Me manda uma mensagem e fala o seguinte: ó, Andrei, o que, que eu faço? Você vai lá no Catarse, lá em cima, lá no topo lá da página do projeto, vai até lá. Contribua com esse projeto, apoia esse projeto, agora não lembro exatamente como é que é. E você clica e coloca ali um valor avulso. Só que esse valor avulso, ele vai ter que complementar o valor que você já tinha pago na recompensa pra dar aí a última. Ou seja, se você pegou aí a recompensa de 200, você quer pegar de 350, você dá mais 150 e aí você fala comigo, não esquece de falar comigo, que eu vou adicionar na lista como você vai ganhar a estátua. E a estátua ganha o kit completo, ganha a caneca, ganha o tarô e ganha a própria estátua, além dos pôsteres, né, os contos, enfim, tudo isso que vocês já estão acostumados. Então é isso, galera, vamos fazer, ó, sem limite, hein. Bora comprar essas estátuas aí pra ajudar a apoiar esse projeto. Pra você que é fã do Mundo Freak, acima de 100 reais, qualquer apoio, você consegue dividir em até 3 vezes sem juros. Ou seja, parcelado é muito melhor, né? Aproveita que tá chegando aí dezembro. Pô, 13º aí pra vocês. Então, é isso, galera. Apoiem o projeto que, cara, tá sensacional. E mais surpresas em breve sobre esse projeto. Bem, pra você também que gosta de livro, literatura, a gente tem também, atenção galera, semana que vem, presente foda que a Darkside, em apoio também com o Mundo Freak, vai aí disponibilizar pra vocês. Como é que vocês fazem? Semana que vem a gente vai liberar mais informações, mas eu já adianto, curta as nossas redes sociais, curta a nossa página do Facebook, todos os links vão estar aí. www.fb.com.br. Pra você não saber, é um atalho aí pra você. Em vez de escrever facebook.com.br, você pode escrever FB. fb.com.br/omundofreak, obviamente, sem acento. Então você vai lá no Facebook, digita na busca Mundo é Freak e você acha a gente, beleza? Também tem aí o nosso Twitter, que é o mundo_freak, né? Ou seja, tem aquele tracinho ali embaixo, Mundo Freak, né? Pra vocês seguirem aí. E também seguir a página do Calciferum, que é o mesmo nome que vocês já conhecem. É só vocês jogarem lá, Calciferum, lá na barra fb.com.br/Calciferum, jogar na busca no Twitter, que, cara, é o único nome que tem disso. Relaxa, que vocês vão encontrar de maneira fácil. Então, se vocês quiserem ganhar esse presentaço pra você que curte literatura, apoio aí também da Dark Side Books, pra vocês que adoram o Mundo Freak, adoram o nosso conteúdo. Falando nisso, as nossas redes sociais, galera, a gente precisa de todo o apoio nelas, como a gente bem tá falando aqui, para você participar de sorteios, promoções, serem avisados de eventos. É de super importância que vocês nos sigam nas redes sociais, beleza, gente? Elas estão sempre aí no post e eu acabei de citar aí o endereço delas para vocês não ficarem perdidos. Então entre no mundofreak.com.br, entre no post, todo episódio tem aí as nossas redes sociais para você seguir. Beleza, galera? É isso. Último recadinho, rápido. Temos aí o Sarau. Ah, já faz meses que a gente não marca o Freakout, né, galera? Vocês que moram em São Paulo ou que estiverem passando por aqui, a gente vai estar nesse sábado. Bem, se você não estiver escutando isso a tempo, desconsidere esse aviso. Esse sábado agora, dia 31 de outubro, galera, dia 31 de outubro, vai rolar um sarau lá na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Cara, sério, do ladinho ali do Metrô Consolação, cara, não tem desculpa. Metrô Consolação, Conjunto Nacional, Livraria Cultura, sarau, você vai ver aquele fuzuê todo. Cara, é impossível não ver a gente fazendo todo aquele furdunço com o Maxo, toda a galera ali da Taberna Cultural. E a gente do Mundo Freak, a gente vai ter um espacinho bem pequeno pra falar um pouquinho da gente, vai ter espacinho pra falar do livro, e eu vou estar com vocês. E se vocês quiserem, depois a gente sai, vai pra Augusto, sei lá, a gente faz alguma coisa, a gente combina alguma coisa, vocês vão conseguir ver a gente, ver a Ira, ver o Keller promete, cara, o Keller promete, ele tá sempre prometendo. Ele promete striptease pra todos vocês, olha aí, com bola de fogo e tudo. Então vão lá comparecer, prestigiem a gente, prestigiem a galera do Taberna Cultural. Cara, lá todo mundo sai com livro, é impressionante. Sorteio de livro, adoidado. Vai ter galera da Dark Side, vai ter a Julia Moon, vai ter o André Bianco, eu acho. Se não tiver, te considero esse aviso. Vai ter um monte de gente bacana. E galera, último aviso agora, ó. Teaser aí pra vocês agora, chuchu no mel. Em breve, prestem atenção, em breve, novas estampas confirmadas. Em breve, beleza? É isso, galera. Até a próxima aí. Bom episódio.
Meu Deus, protege seu filho, cara.
Corre. Abre a porta, que eu não consigo abrir a porta com ele no colo.
Vem logo. Ai, cara, sério. A gente vem visitar o Lucas aqui nos Estados Unidos e repentinamente começa o fim do mundo. Por que isso só acontece nos Estados Unidos?
Ah, cara, isso acontece com todos os filmes de zumbi, cara. Premeditado.
Caraca, hein, cara. Olha aí. Ainda bem que o Rafael tá com o filho, né? Olha aí. Tá, a gente conseguiu proteger ele. Será que tem alguma área de creche aqui dentro do bunker?
Ah, cara, deve ter um brinquedinho pra ele brincar lá. Vamos procurar que ele fica tranquilo. Ele tá um pouco assustado.
Ele é o futuro da humanidade, cara. Save the Kal-El, save the world.
Afinal, essa é de esperança.
Olha aí, ó. Exato. Cara, mas eu não sei porque a gente tá fazendo piada aqui. Porque é a porra do fim do mundo e, cara, e agora? Vamos ver se temos alguma coisa pra comer. Porque eu tô com fome.
Ó, pros adultos, eu estoquei aqui o goró. E pras crianças, eu estoquei aqui o Cheetos, tá?
Cheetos, filho!
Beleza.
Mantimentos de sobrevivência, cara. Não tem como sobreviver sem Cheetos.
Cara, tenha tudo, mas não tem aquela porra do japonês, aquela papinha japonesa que nego faz fast food com em pó, sabe? Se tiver isso, eu vou embora agora. Prefiro zumbis radioativos.
Tem sim. Tem comida enlatada, tem comida pasteurizada, tem comida de astronauta. A gente consegue sobreviver aqui por uma semana, mas depois disso, mais forte é que sobreviva.
Beleza, então, já sabe. Kal-El, que se cuide com essa carne que tem.
Caraca, eu vou ter que fugir porque esse menino gordinho aqui não pode ser devorado por o André Gordo, não.
Ai, meu Deus do céu. Bem, vamos lá, galera. Vamos acender aqui esse forno e vamos comer alguma coisa. E que tal, já que a gente tá por aqui, né? Vamos contar algumas histórias, vamos ver qual é, né? Vamos esperar um pouquinho. Vai que a gente não faz, tipo, o final do filme do The Mist, né? O Nevoeiro. Já tava fazendo alguma besteira, né? Antes do tempo.
Né, André? Né?
Ó, o pai maluco querendo salvar a criança é você. Então sai de lá. Se tu trouxe uma arma, já vou te dar um cacete aqui agora.
Que isso?
Olha, Rafael, essa daqui é minha 12 carregada. Você fica olhando ali na porta, hein? Se abrir, mete bala.
Então, com esse fogo aceso, enquanto está esquentando as nossas sardinhas em lata, dou início aqui ao nosso Aconteceu Comigo número 6. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei, nesse fim do mundo bacana. E eu estou aqui com ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaona.
É, Andrei, você me colocou na geladeira, mas...
Calma aí, Curi.
O que houve, gente? Fecha essa porta, meu Deus.
Meu Deus, atira, Rafael, atira.
Não na criança, pelo amor de Deus, né?
Não atira a criança, pelo amor de Deus.
Meu Deus do céu, acho que ele escutou alguma coisa lá fora. Estranho. Mas, enfim, a geladeira passou. Pouco.
Cara, o que você tá falando? Ah, beleza, temos aqui também a participação especial dele, novamente, para falar aqui um pouquinho das capirotagens, Lucas Balaminuti.
Aí, aqui quem fala é o Lucas Balaminuti, seu pseudo gringo favorito, e hoje a minha missão é salvar o André e o Rafael de um ataque zumbi, ou ataque da Misty, ou ataque de tudo junto.
Ou também mais conhecido como o Átila do Mundo Freak, né? Cada um tem o Átila que merece, né?
Zé Conversinha.
Olha aí. Então é isso, galera, vamos lá para as nossas histórias. A primeira história se chama Ao Meu Lado. Na minha família, somos espíritas e somos todos sensitivos. O que eu vou contar aconteceu duas vezes. Os dois acontecimentos foram no meu quarto e não tem muito tempo. Deve ter ocorrido entre 2010 e 2011. Na primeira vez, eu estava lendo um livro antes de dormir e estava sentada na cama de costas para a parede. Quando sinto a cama afundar ao meu lado e eu vi a cama afundando como se alguém estivesse sentando ao meu lado. Não cheguei a sentir a pessoa assim, fisicamente, mas senti a presença de alguém. Fiquei com medo e corri para dormir na sala com a TV ligada. No dia seguinte, comentei com a minha mãe. Ela riu e disse: "O espírito queria ler o livro com você. Antes de dormir, reze e caso apareça novamente, peça pela alma desse espírito que provavelmente ainda não encontrou o caminho dele." Assim, passou o dia e na noite seguinte, eu já estava deitada na minha cama, lendo e senti a cama afundar ao meu lado novamente. Mas dessa vez, o espírito deitou ao meu lado e vi o travesseiro afundar. Jesus. Instintivamente me afastei e fiquei com dificuldade para respirar. Falei com o espírito e lembro que falei assim: "Oi, eu sei que você está aqui e creio que não conseguiu encontrar o seu caminho. Então vou pedir ajuda espiritual para você." E assim rezei. E assim que terminei a oração, o travesseiro subiu, como quando a gente levanta da cama, e não senti mais a presença do espírito. Desde esse ocorrido, já passei por uma situação parecida duas vezes, mas já sabia como me portar diante dela. Foi a Larissa Chewanko que mandou esse e-mail pra gente.
Caraca, duas vezes, Andrei.
Caramba, olha aí, ó. Viu, ó, pra ciência, então já tá comprovado. Espíritos existem, né? Não, não. Tá duas, três vezes ali, já tá valendo. Não, beleza, mas vamos lá. Rafael, o que que tu achou?
Então, assim, deve ser uma experiência muito, muito única mesmo, apesar que ela teve duas vezes. Mas, cara, eu acredito, né? Aquela história de energia que a gente falou no programa anterior, eu acho que é bem por aí, né? Ou ela teve uma sensação muito louca da mente dela ao ponto de sentir a cama e ver a cama se movimentando, né, para baixo, ou o fato aconteceu ali, né? Sempre usando aquela premissa, né, Andrei? Que todas as histórias aqui são contadas de verdade pelos ouvintes, eles não estão sacaneando a gente.
O que você achou aí, Lucas?
Cara, partindo do pressuposto que isso é real, Eu acho que é bacana o fato que teve, ocorreu mais duas vezes. Eu acho que isso mostra que não só ela conseguiu algum tipo de comunicação, mas talvez algum tipo de confiança do espírito que tá ali, né? Que é, acho que ela falou de uma forma aqui, pelo jeito que tá escrito, tão sucinta, tão bacana, tão amigável com o espírito. Olha, eu sei que você deve estar vagando, eu sei que você deve estar meio perdido, mas deixa eu dormir tranquila, pelo amor de Deus. Falou de um jeito tão bacana que acho que o espírito sentiu confiança, né? E voltou.
Me pareceu um pouco daquela história parecida com Sexto Sentido, né? Que ela passou aquela confiança e posteriormente um outro espírito procurou ela também. Como ela disse que aconteceu de novo, provavelmente ela resolveu da mesma forma. Então também é um sentido interessante.
Então, é que falta, na verdade, mais detalhes de relação a foi na mesma cama, na mesma casa? Qual a diferença de tempo? Porque a gente pode estar falando aí também de outro espírito, né?
É, eu fiquei curiosíssimo por isso também, cara. Não só de tempo ou de lugar diferente, mas dá pra fazer experiências legaisíssimas com isso. Toda vez que acontecer, tentar se comunicar de uma maneira diferente, tentar falar através de algo diferente, dizer coisas diferentes, ver qual é o resultado.
Olha, eu entendi que era um espírito diferente, que foi numa situação diferente, por isso um espírito diferente. Foi isso que eu subentendi dessa história.
Olha aí. O legal de gravar com o Lucas é que, diferente de algum animal da fauna americana, ele topa, cara. Ele topa. Não, vamos experimentar, vamos tentar. Não fala que é mentira, né? Não fala que pode ser, pode não ser.
Não, cara. Se a pessoa tá tendo experiências assim, ela realmente acredita, não faz diferença você chegar pra ela e falar tudo mentira, é tudo verdade. Manda ela lidar com isso de alguma forma. E me parece que ela arranjou uma maneira muito bacana de lidar com isso, que é não ter medo, mas tentar conversar de uma maneira boa. Se isso for coisa da cabeça dela, por exemplo, ela tá conversando com ela mesma. Ela tá achando uma forma de aceitar e de lidar com isso. Se for um espírito, cara, então melhor ainda. Além de ter uma experiência mediúnica, ela tá conseguindo ter algum tipo de relação metafísica maluca com o espírito, cara.
Relação metafísica maluca. Isso é um tipo de citação excelente.
Cara, se eu sou ela, a única coisa que eu peço... A única coisa que eu peço é, por favor, vamos pra sala de estar, a gente senta no sofá, eu faço um café, só sai da minha cama, que isso é muito creepy, cara, muito stalker.
Cara, isso que o Lucas falou é muito uma coisa que eu poderia falar, entendeu? Metafísica muito louca.
Vamos lá, vamos conjecturar agora da história dela pra gente também não se alongar muito. O Keller falou uma vez em um dos episódios, me lembrou esses dias, falar sobre essa coisa de você ver vultos ou acabar vendo pessoas. Quando você tem um contato, uma comunicação ali, subentende-se que exista uma consciência por trás, né? Mas quando a gente tá falando aí de pequenos gestos quase que automáticos, quando não tem ali um contato, por exemplo, você vê uma pessoa passando atrás de você, passando de um lado da casa, sentando na cama, enfim, e não realmente tendo ali um contato tipo fala, verbal e tal, pode não ser aí uma entidade consciente, pode ser aí talvez, e muito se conjectura sobre isso, de uma presença como se fosse uma gravação. Sabe qual é? Uma gravação de energia, alguma coisa assim, sabe?
Tipo um bug na Matrix.
Exatamente, tipo um eco de alguma coisa que aconteceu ali há muito tempo, talvez, sei lá, uma rotina durante muito tempo, a pessoa por conseguinte morreu, ou se mudou, mas ficou, ou então até mesmo, sei lá, eu falo muito isso quando morre com muito trauma, a pessoa repete aquilo diversas vezes até encontrar luz, ou então simplesmente ficou aquele sentimento tão ruim naquele lugar que marcou, sabe? Então pode ser até uma questão dessas, de coisas que uma energia que a gente não entende, que esteja em um estado de vibração completamente diferente do nosso, e que algumas pessoas, ou em alguns momentos, a gente consegue aí entrar em contato com elas através dos nossos sentidos. Eu não sei, mas dá pra conjecturar bastante sobre.
Olha, você falou um negócio que me abriu os olhos agora. A pessoa começou a história falando que a família dela é espírita, kardecista, e depois teve o comentário da mãe dela, e eu acho que isso limitou um pouco a criatividade nossa e a dela de interpretar essa história. E se ela tá causando esse efeito na cama dela? Isso é um poltergeist, ou uma experiência mental dela que tá fazendo isso? E se não tá vindo dela? Ou isso é uma força elemental da natureza? Ou se não é um espírito de uma pessoa, mas um espírito em si? Aliás, eu não entendo nada de espiritualidade. Pode ser qualquer outro tipo de espírito, né? Não tem por que se limitar, né? Tem tão pouco que ela conseguiu de informação que ela pode imaginar vários cenários diferentes.
Exatamente, cara. Exatamente. É, mas é aquilo, né? A religião é uma coisa que eu sempre falo por aqui, né? Se a gente for pensar que alguma religião tá certa aí, ou toda a resta errada, pra mim não faz muito sentido. O que eu gosto de acreditar é de que todo mundo olha pro mesmo lado e enxerga uma coisa da sua maneira. Então é aquilo. Dentro do que a gente tá falando da pessoa já ter ali o seu dogma, já ter ali o que acredita, meio que pode moldar também ali, meio extrafisicamente, sei lá, não sei nem como citar isso. Enfim, sei lá, pode ser um demônio, um espírito, um anjo, um djinn, um elemental, um saci, né? O Kurupira, não sei. Pode ser.
Um demônio.
Pode ser vários nomes,
André,
né?
Um assunto que tá muito em pauta essa semana. Calma aí, Kaléo. Um assunto que tá muito em pauta essa semana é a questão de dimensão. Que pode ser alguma coisa em relação a um movimento dimensional que pegou uma energia dimensional e quem deitou ali do lado seria uma pessoa que mora na casa dela, só que em outra dimensão.
Ah, uma quarta dimensão espacial, um objeto com gravidade e a gravidade tá vazando pro nosso espaço, né? Pro nosso cantinho aqui. Pensando em um universo aí, com quatro dimensões espaciais, né? Faz todo sentido.
Caraca, e se na verdade for a dimensão do tempo? E se por um acaso ela enxergou uma gravação dela mesma deitando a cama em algum outro momento? Olha aí.
Olha aí. Ou alguma coisa meio interestelar, né, cara? Alguém do futuro tentando se comunicar com ela através da gravidade. Esse é o plot do Interstellar, cara.
Ela vai deitando, né, pra fazer código Morse, é isso?
É, o pai dela é um astronauta e tá no futuro falando com ela, cara.
Olha aí, caraca.
Olha só.
Olha aí, cara. Eu preciso tirar a maconha desse Lucas, porque ele tá na primeira história ainda. É, vamos lá. Acho que a gente dá pra ir pra próxima história, né? Acho que os ouvintes aí podem completar aí o que a gente tá pensando, analisando cada um da sua teoria. A próxima história é Pagão. Quem manda essa história é o Daniel Manso. E ele fala o seguinte. Tenho 40 anos e sou praticante da religião pagã. Estigmatizada pela Igreja Católica Medieval de Bruxaria. Trata-se de uma religião que pede aos seus praticantes uma mente realmente aberta, uma vez que ela nos faz lidar com energias das mais variadas fontes e das mais variadas intensidades. Adendo, o que ele faz aqui? Não acreditamos em demônios ou mesmo no demônio cristão. Logo, não fazemos pactos com tais entidades que são alienígenas à nossa crença, né? Não alienígenas no sentido, né, ET de Varginha.
É algo exterior.
Exatamente. Algo exterior e algo diferente, né? É porque antigamente nos Estados Unidos a palavra alien era pra estrangeiro mesmo, né? Era...
Aliás, ainda é, cara. No meu passaporte tá escrito lá. Lucas Alien.
Olha, caraca! E aí, ó, reptiliano. Temos o reptiliano gravando.
E vocês estão presos em um bunker comigo.
Não esqueça, a 12 está na minha mão. Calma aí, você que me deu a 12. Deixa eu conferir essa parada daqui.
É engraçado.
Vê se tem bala.
É engraçado porque o carioquês do Rafa, né? A 12, né?
A 12.
Enfim, vamos lá. E o Daniel Manso, ele manda aqui dois relatos. Primeiro é Vultos e Aparições. A casa em que minha mãe mora é muito antiga, pequena, mas muito antiga. Sempre vi vultos naquela casa, mas nada que soasse mal ou coisa do tipo. Uma noite, minha mãe, que sempre reza, ela é cristã, ele deixa entre parênteses, antes de dormir, e foi durante um desses momentos de contrição que ela viu um vulto tomar forma de um homem negro, usando apenas calças de algodão na cabeceira da cama. Ele ergueu as mãos e mostrou correntes e grilhões e sumiu. Minha mãe afirmou não ter ficado com medo da imagem e passou a dedicar parte de suas orações noturnas àquela alma. Há exatos 9 dias após a primeira aparição, ele surgiu novamente, ergueu os braços e mostrou as correntes e grilhões abrirem e caírem no chão. Ele baixou-se e falou para ela: "Obrigado. Agora estou livre e a culpa é sua." Sumiu e deixou no quarto dela um agradável cheiro de lavanda. Ainda nesse tema, como disse, a casa da minha mãe é habitada por inúmeros moradores invisíveis. Uma ocasião, minha namorada, hoje minha esposa, estava lá dormindo. Estávamos no meu quarto, eu em minha cama e ela na cama ao lado, que era do meu irmão que estava viajando. Olha aí que casal certinho. Agora, calma aí, casal certinho, gente, calma, eu só tô fazendo uma brincadeira, tá? Não sei se o pessoal vai entender.
Melhor cortar.
Não, não corta não, relaxa. Ivan, beijo pra você. Acordo no meio da noite com minha namorada em minha cama tremendo muito. Perguntei o que estava acontecendo e ela tremendo ainda disse que havia ido ao banheiro no corredor. E quando voltava para o quarto, ao cruzar a sala, olhou para o sofá e nele viu um homem todo de branco que olhou para ela e acenou tirando o chapéu. Como ela não conhecia as histórias da casa, acabou por ficar muito assustada. acho que é, né, qualquer pessoa nessa situação ficaria, né? Olha só que namorado malvado, né? Vem cá pra minha casa aí, minha sitcom energética espiritual
fazer
aqui.
Fazer um Big Brother dos espíritos.
Olha aí, cara. Né? Pois é.
Hoje no paredão.
E aí, o que vocês acham dessa primeira história?
Não é novidade, a gente já pegou muitas histórias semelhantes a essa, onde os supostos espíritos vivem na casa. A história anterior tinha essa ideia também, né? Que o espírito pediu ajuda, né? E foi atendido e agradeceu e tal. Agora, eu queria saber o porquê essas pessoas não tentam resolver o problema espiritual da casa, sabe? Continua vivendo na casa cheia de espíritos. E aí, cara, não dá pra resolver a situação, não. Tem que ser com todos os espíritos juntos. Qual é o esquema?
Não, mas isso é um problema.
Não tem aquela parada de que se você ficar pensando ou tentando se comunicar, você pode fazer a entidade mais forte? Talvez seja esse o medo, você não saber o que tá fazendo e deixar a entidade mais forte, ou passar a acreditar em algo, acreditar mais em algo que talvez não exista e ficar com mais medo, né? Só fazer mal a você aquilo.
Ah, cara, aí é que tá. Se você vive sozinho, né, pô, não se importa com ninguém, tu tá bem. Agora, a partir do momento que você recebe outras pessoas, eu não sei se é muito saudável deixar as outras pessoas se cagarem de medo, assim, totalmente de forma gratuita,
sabe? Dá anticorpo, dá anticorpo espiritual, deixa a galera dar um cagacinho, tem uma história pra contar, Rafael.
Eu queria saber se ninguém resolve
isso. Coloca música, cara. Coloca música pra tocar. Eu nunca vi espírito aparecer na casa de ninguém quando tá tocando música alta.
Olha aí.
Esse aquilo, é, né? é o meu escudo, cara.
Quem canta seus males espanta, não tem um negócio desse, cara? Era o meu macete quando eu tava de noite em casa. Tipo, tem que ir no banheiro, criança, ou adolescente, ou talvez até um pouquinho, né, maiorzinho. Atravessar o corredor no escuro à noite, 3 horas da manhã, horário do capiroto. E aí, tipo, sai cantarolando. É tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ninguém me machuca, xixi, agora volta, lá. E cara, funcionava até certo ponto, mas eu acho que talvez que seja um pouco psicológico, né? Totalmente.
Também, né? Mas eu queria erguer alguns detalhes dessa história que me chamaram bastante atenção. Opa. Cara. Aliás, me chamaram muita atenção. Primeiro, que são as correntes e os grilhões. Que você pode interpretar isso como uma forma metafórica, como esse espírito estava aprisionado a alguma coisa ruim, a um lugar, ou a algum contexto, de alguma forma alguém aprisionou ele, né? Ou que também, já que a casa era antiga, podia ser o espírito de um escravo, né, cara? Que ficou ali preso com aquele estigma de ser escravo.
Foi a primeira coisa que eu associei, que aquilo ali era relacionado a escravo, né?
Grilhões, porque... né, cara? Que coisa específica. Quando você vê alguém usando a palavra grilhões.
E ele agradece, porque foi digamos, atendido o pedido de libertar a alma e tal. Eu associei logo a escravo, mas... caramba, esse escravo aí tá aí há muito tempo, cara, e nunca tinha incomodado ninguém. Será que veio de outro lugar pra pedir ajuda? Esse é o ponto que eu achei mais interessante. Se for um ex-escravo, né, no caso, um espírito carregando a estigma da escravidão, ele tá vagando há muito tempo. Isso vai contra um pouco o que eu imagino de reformas do mundo espiritual e, sabe, as coisas antigas não ficam muito tempo aqui. Elas vão. A gente até já gravou um programa...
Tá lendo muito para o Cicerum.
Não, mas essa ideia, antes de tu me apresentar o livro e tal, a gente já tinha até gravado um programa algo sobre isso, que por que não tem espíritos antigos aqui na Terra e tal.
Eu lembro você comentando a ideia de limbo, que eles vão desaparecendo. Tem várias ideias nesse sentido. Mas talvez a parada seja o grilhão e as correntes, cara. Às vezes ele ficou lá mais tempo do que deveria porque ele foi preso ali. Sabe, que nem o Jim na garrafa? Talvez seja essa parada. Prenderam ele na casa ou prenderam ele a algum objeto. Vai saber o que despertou, o que deu o estopim dele aparecer, né? E outra coisa, cara, é a lavanda, né, cara? Um espírito que faz, que lava a roupa, né, cara?
Então, depende, né? Porque aí se a gente for pegar essas religiões voltadas aí pra raízes indígenas ou africanas, tem muito uso de ervas. Pode até ver uma questão de, talvez possa não ser realmente o espírito de um escravo, mas um espírito tipo, sei lá, eu não sei como é que, dos detalhes do cara, mas sei lá, preto velho, alguma coisa nesse sentido, em que... Enfim, acho que vocês estão me imaginando um arquétipo, não sei. Vocês estão tentando imaginar aí o que eu tô falando, não sei se eu tô sendo claro.
Não,
não, André,
faz sentido.
André, mas sei lá, quando é uma coisa demoníaca, fica o cheiro de enxofre. Quando é algo maligno, o cheiro de podre. Quando é alguma coisa que acontece de forma boa, talvez fique com cheiro, algo bom. Ela associa
cheiro
a lavanda,
de
ovo, né, tal.
Cheiro de... É. Eu lavei a roupa com amaciante.
Multiação, né?
Cheiro de Downy.
O espírito que faz a roupa pra você.
Olha aí, ó.
Fofo.
Olha, vou dar uma espirradinha na sua casa. Enfim.
Mas vocês perceberam que ele mudou de cor, cara? Isso pra mim me deixou... Eu gosto muito dessa metáfora do lado negro com o lado... Não o lado branco, né? Mas o lado da luz, né? E parece que ele mudou de lado. Às vezes, ele tava preso a um lugar escuro. A um lugar de escuridão, um lugar de medo, sim, um lugar de sofrimento. E trouxeram ele pra luz. Então, talvez seja essa metáfora, né? Ou talvez ele expresse isso de forma metafórica.
Sim.
Tem muito detalhezinho nessa história bacana.
Enfim, eu acho que pode estar rolando. Como deu a entender que eles já estão acostumados e tal, já mexem com um pouquinho disso, né? Ele falou que a mãe dele é cristã, mas ele é pagão e tal. Não sei qual é a relação de que eles têm com esses espíritos dentro de casa. Mas pode ter a ver aí uma questão de comunicação, do tipo, quando você dá aí alguma coisa, você retorna a comunicação, talvez os espíritos se sintam mais à vontade de se comunicar de maneira mais clara. Não sei, pode ser também só a conjectura da minha cabeça, mas enfim. É bacana. Cara, e história de escravo é bem comum. Só que, é claro, depende da época, por exemplo. Eu acho que eu já contei isso aqui, que o meu bisavô, quando ia, né, pra fazenda lá onde morava a minha falecida bisavó, lá, sei lá, tipo, você não, o homem naquela época não podia dormir no mesmo teto que a mulher, literalmente. Então ele dormia onde ficava a senzala. Vamos lá, galera, 1888 não é tão longe assim. Então era uma realidade bem próxima, muito próxima do meu bisavô. Eu diria até que é nossa, né? E, cara, segundo o que ele contava, cara, ele escutava de tudo lá dentro. Então ele dormia ali na casa onde que era a senzala anteriormente, não era mais utilizada dessa forma, obviamente, né, mas tava completamente vazia, mas diz ele que na época que escutava, tipo, várias coisas lá dentro, né, foi um horror dormir lá. Enfim, né, cara, eu acredito que se realmente existem essas coisas, cara, seriam lugares de extremo sofrimento, né.
Pense assim, Andrei, na Inglaterra você tem muita história da mitologia céltica, mitologia pagã, muitas coisas que foram se desenvolvendo pra mitologia de bruxaria, de espíritos, de fantasma. Aqui no Brasil, ex-colônia, você tem muita tradição cultural dessas senzalas, dessas fazendas, dos grandes fazendeiros. Ficou muito dessa coisa, né? Então, se for para ter um espírito brasileiro, uma entidade antiga, faz todo sentido estar relacionado com escravidão ou com alguma parte da história do Brasil desse tipo, né?
Muitas vezes vai ser índio ou escravo, né?
Sim, cara. Mas vamos lá, né? Quem é conhecida por contar as histórias eram as amas de leite, né? Eu tava vendo o último papo lendário que eu escutei, foi o do Saci lá. Inclusive, vou deixar aí no link pra vocês escutarem, que realmente é muito bom. E o que eles falaram é um negócio que eu concordei, né? O Saci, a folclore do Saci, ele não é como a gente conhece hoje, né? Ele era indígena, né? Ele era uma lenda indígena. E aí, na época ali no século XX e tal, século XX, século XIX... meio que por causa das amas de leite, houve-se essa mudança de trazer um pouquinho da cultura negra em si, a cultura deles. E isso é um exemplo só do que acontecia nessa época. Se você for lembrar, por exemplo, no sítio do Pica-Pau Amarelo, quem é que contava as histórias? Era a Dona Benta ou era a
Tia Anastácia?
Exatamente.
Tia Anastácia,
então, tinha
certeza.
Um pouquinho dessa cultura, que inclusive está dentro da nossa língua, está dentro dos nossos costumes, dentro das nossas lendas.
Está dentro do mundo ocidental inteiro, cara. Nos Estados Unidos você ainda tem essa tradição do negro explicar o filme, sabe? Do negro, sim, aparecer do nada como um mestre que vai dar a solução, ajudar o aventureiro.
Inclusive isso é até um clichê racista, né, que falam, que é sempre aquele negro misterioso, né, o negro, não necessariamente do voodoo, mas que remete muito a isso, aquele o cara que é o mestre, que tem uma lição a ensinar, que sabe o sobrenatural, sabe a mágica, tipo, nunca é o branco, sabe, que tá lá pra ensinar o voodoo pro cara.
Mas é muito bacana esse negócio de cultura viva, né, cara, você, sim, tinha uma coisa que era indígena, que se misturou com a cultura negra, e hoje em dia ela tá sendo interpretada talvez por um cara que tem bases paganistas, com família cristã, você vê como o mundo, sim, se mistura, né,
cara? E que ainda tem elementos europeus, né, cara? Então, tu vê aí que é o samba do crioulo doido, cara, mas eu acho que é isso que é bonito do Brasil, né? Outra história que o Daniel Manso fala aqui é o Cochilos, Sonhos e Digitação.
Outra noite que acontece comigo com uma frequência é cochilar rápido. Naquelas piscadelas de olho que parecem ser rápidas, mas que duram mais do que você pode imaginar. Uma espécie de déjà vu literal. Certa vez estava digitando uma apostila para um curso que iria ministrar e acabei por dar aquela piscada. A cabeça caiu para frente e acordei de susto. E quando voltei a minha atenção para o monitor, eis que me deparo com um parágrafo de 15 linhas contando uma história que nada tinha a ver com o tema da apostila. Um texto sobre uma colheita de uma mulher altiva, que depois identifiquei como sendo uma das divindades germânicas do panteão que venero. E ela ordenava um amigo meu a pedir desculpas à minha esposa. Li aquilo, depois copiei e guardei. Uma semana depois, o tal amigo nosso estava em meio a um de seus ritos de proteção, quando a dita entidade solicitou a ele que se desculpasse com a minha esposa e pedisse a ela que intervisse por ele ante os deuses, porque somente assim ele poderia continuar. Ele havia desconsiderado ter a tutoria dela em alguma tarefa mágica e por isso o caminho dele dentro da arte e bruxaria estava fechado até que pedisse desculpas. Estes são alguns relatos e situações sobrenaturais estranhas e esquisitas que tenho para contar. E é isso, galera. Daniel Manso, que é o bruxo. E aí, cara, é interessante, né? Isso aí é bacana.
Metanfetamina nenhuma vez, cara.
Cara, não use. É difícil, cara, histórias do paganismo. Se bem que, cara, esse tipo de relato é... E por favor, não me leve a mal, Daniel Manso, mas é total relatos dentro de casos de orixás, né, cara? É... Inclusive, a gente já teve relatos desse sentido, né? De que podem ser aí, dependendo quão ecumênico você for e o quanto você aceitar isso, até a mesma força e energia natural, só que tratando com o mesmo arquétipo, né? Só que tratando com carapaças diferentes. Então, ali você tá lidando com uma força da natureza, né? Uma deusa da colheita, ou feminina, ou não sei o que lá. E que você tá tratando com aquilo, filho. Se tu pisar no caminho dela, não é porque a deusa que é boazinha, né? Você tem que ter um certo respeito.
Desencadeia a guerra, cara.
Então, quando a gente gravou, você gravou a vez com o Dodeb, justamente apareceu esse tema, que os orixás e os espíritos lá na Inglaterra tinham uma pegada muito parecida com essa galera. Né? Que aqui eles representam os orixás por causa da cultura e a galera acredita nesse tipo. Lá é uma pegada diferente pela forma que eles são tratados, mas seriam as mesmas energias.
Sim, seria.
Talvez interpretações diferentes. Eu gostaria de atentar dois detalhes nessa história. O primeiro detalhe, que eu acho mais importante, é que ele apagou e quando ele acordou, estava escrito já. Ou ele psicografou alguma coisa ali enquanto ele estava apagado, ou o subconsciente dele estava falando forte com ele, né? Talvez ele ficou com sentimento de culpa, alguma coisa assim, diferente, né? Um sentimento ruim, né?
Não, de culpa talvez não, porque não era com ele, né? Era o amigo dele que ele tinha que pedir desculpa, mas... É, cara, o interessante é... Onde é que tá esse texto? Era o que você tava estudando pra entrar? Tava dentro do contexto da obra isso e de repente você acordou com esse parágrafo? Ou você tava estudando, sei lá, cálculo avançado e tava esse parágrafo aí do texto e desapareceu?
Derivativa, integral, derivativa, deusa da colheita.
É, sei lá, tipo... Às vezes, sei lá, tem aquele professor de física filho da mãe que dá esses exercícios loucos, né? A deusa da colheita está viajando a 200 km por hora. Quanto tempo será que ela chega? Não sei. No Monte Olimpo, não sei.
É, olha, Daniel, eu sou bem cético e eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Mas, partindo do pressuposto que é de verdade, talvez esteja alguma coisa, algum espírito, alguma entidade esteja tentando se comunicar com você através do contexto que você está inserido. Então, você está inserido dentro do contexto do paganismo. Então, pode ser que alguém esteja tentando te ajudar na sua vida ali, te dando um empurrão e falando, olha, se eu escrever isso daqui de acordo com uma deusa de um panteão que ele vai identificar, eu vou conseguir dar uma baita ajuda para ele. Ou o contrário, ou é alguém tem uma deusa muito brava com você e nesse caso, cara... Faz o que estão mandando.
Exatamente, exatamente. Então, bora pra próxima?
Bora. Vamos. Deixa eu abrir aqui a latinha de feijão. Começar a fazer um feijão na latinha pra gente. Deixa eu abrir aqui os sucrilhos. Que é aquele sucrilhos de astronauta que não fica ruim em 10 anos. E tamo pronto.
Beleza. Vamos lá, então?
Nossa, vocês estão ouvindo um barulho, cara? Ô, Rafael, fica esperto com essa 12, hein? Tem que apontar, não pode ligar, não. Assim que a galera morre nos filmes.
Exatamente.
É engraçado, assim. Isso aqui é treinamento absurdo pra lutar contra demônio, rapaz. Ô.
Eu escolhi você a dedo, cara. Vocês que manjam do Paranauê.
Como é que é? Escolhi você com dedo? Como é que foi essa história aí?
Não. Escolhi vocês a dedo. Vocês estão sempre sobrevivendo no Aconteceu Comigo. São sobreviventes experientes já. Por isso que eu chamei vocês pra cá.
Olha aí. A próxima história é Tutor. Boa tarde, freaks. Me chamo Gabriel Medeiros, tenho 27 anos e moro em Brasília. Aos 9 anos, em um aprendizado diferente que tive, esta é a lembrança que tenho. Estava deitado em uma cama com a mente focada em quem eu era ou como deveria ser. Após um longo tempo com esse pensamento e esse foco, me vi acima do meu corpo, olhando aquela criança frágil e que estava cada vez mais se metendo onde não devia. Mas era o que estava me mantendo forte para suportar o que venho suportando hoje em dia. Meu Deus do céu, o cara tá desabafando aqui com a gente. Não chora, Gabriel, calma. Ao olhar para os lados, lembro da pessoa que me ajudava ali me auxiliando, dizendo o que eu teria que fazer. Em alguns quadros de memória que me faltam agora, aconteceu algo que eu carrego na cabeça até hoje e acho que nunca vai sumir. Me vi em idade diferente e do mesmo estilo que eu utilizei nessas idades. Aos 12 era aquele garoto brincalhão, mais fechado, e a aparência é a mesma que tive aos meus 12 anos. Aos 16 me vi naquela fase rebelde, cabelos longos, roupas pretas e cara de revolta que eu possuía nesta época. De revolta com tudo e com todos. Aos 20, cabelo grande novamente, com as mesmas roupas negras, só que ao invés de cara de revolta, estava com uma cara mais indiferente ao meu olhar. Mas nos olhos já carregava algum peso que era complicado entender na época. Hoje eu já sei o que era, e a última fase minha era algo com forma de luz, nem clara, nem escura. Apenas um contorno que consegui ver. Não sei dizer idade, nem muito menos qual era a aparência. Minha insistência de saber como era foi tão grande que ao perceber o que estava acontecendo, meu tutor me fez voltar ao corpo de garoto. Foi uma dor que senti por muito tempo, a cabeça e o corpo totalmente doloridos da minha saída do corpo que eu possuía, querendo conhecer a forma que eu teria. Talvez eu conseguisse descobrir quem era aquele eu. Acabaria não voltando. Acho que isso não faz muito sentido essa frase, Gabriel. Enfim, vou continuar. Bem, é isso que eu passei. Muitos podem não acreditar e muito menos entender como consegui me ver como seria no futuro. Mas eu sei que foi real. Eu vivi a experiência e eu sabia exatamente como seria naquelas idades. E assim foi. E aí, galera? Relato diferente, né?
Caralho, clarividência.
Olha aí. Não, né? Eu toparia acreditar mais em uma questão de um bug na sua memória. Você acreditou que teve essa experiência e você só encaixou aí as idades que você se lembra, o que você queria se fazer, sei lá, o que você se sentia naquela época. Eu acho que toparia mais isso, não sei, né? Mas o seu tutor era espiritual ou era real? Não sei, ele não deixou claro.
Parece aquelas histórias de Natal, né? Viu o passado, o presente e o futuro.
Olha aí,
pode crer.
Só que nesse caso ele viu só o futuro. E eu, apesar de concordar um pouco com o Andrei, que a memória ela engana muita gente, né? Você hoje lembra e fica, eu vi aquilo outro. Ele pode ter visto alguma coisa, mas não necessariamente com essa precisão toda que ele tá descrevendo. Afinal, tinha 12 anos, o Gabriel deve ter o quê? Uns 24, 25, pelo menos. Não sei. Mas...
Ou é uma história bem Donnie Darko, né? Ele recebeu a presença de uma entidade e que mostrou pra ele, se você tem duas opções, você pode agir dessa forma e esse vai ser o seu futuro, eu vou mostrar pra você como é que vai ser o futuro se você fizer essa escolha, ou você pode não agir dessa forma, fica aí a sua liberdade. Pode ser alguém dando uma de Donnie Darko, né? Um Fred e o Coelho.
Olha aí.
Ou também pode ser, né, o demônio, né? A gente tá falando do Gabriel... E se for o demônio, eu não duvido muito, não.
Olha aí, falou do demônio.
Falou, ele aparece.
Olha aí. É engraçado porque, cara, essa tua referência do Donnie Darko foi bacana. E se o tutor dele, se for espiritual, na verdade era ele do futuro? Olha aí.
Essa pegada do Donnie Darko, né? Tipo, mostrar pra você as suas opções do seu futuro e deixar que você escolha, né?
É sim, sem falar da coisa do paradoxo, né? Aquela coisa de...
Pode crer, talvez o fato dele ter visto faça com que ele tenha virado aquilo, né? Aquela história de que se Teseu... O fato de Teseu saber que ele ia matar o pai dele é o que fez ele matar o pai dele, né?
Sim.
Foi Teseu que matou o pai dele?
Cara, não sei, eu tirei do meu banco de memórias mitológicas agora. Tomara que seja, senão canelada.
Não, foi o Édipo.
Édipo, boa,
complexo
boa.
Complexo de Édipo.
Isso, Édipo, isso, é, complexo
matou
de Édipo.
Matou o pai e casou com a mãe.
Isso, nossa, perfeito, valeu mesmo. Completou certinho.
Enfim, vamos lá, vamos então. Vocês querem comentar mais alguma coisa?
Essa situação, o Gabriel, ele pode ter também, né, além de encaixar essas memórias de uma forma que pareceu mais racional pra ele, ele também pode ter conectado-se ao seu eu superior, que justamente, invocando novamente aqui, que o Deodeb sempre fala nas entrevistas, né, que você consegue não ver o futuro, mas você consegue se conectar com o seu espírito, além, né, o que tá vendo mais distante das coisas, e você consegue ter uma palhinha desse futuro, dessas informações que são possíveis de se acontecer, de ocorrer.
A gente comentou bastante disso no Mundo Freak Confidencial de bilocação, né? Que é a capacidade de você ter de estar em dois lugares ou dois tempos diferentes, né? Pode ser que ele tenha tido alguma experiência mental de bilocação ali. Ele se viu em primeira pessoa em outros tempos diferentes, né, cara?
Exatamente, exatamente. Bem, vamos lá. Próxima história é Sayonara. Olá, freaks. Me chamo Luciano Silveira, tenho 30 anos, sou morador de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mora mal, hein? Mentira, sacanagem. E sou ateu. Na verdade, o caso aconteceu com minha mãe e não sei bem o que pensar sobre ele, pois isso vai contra minha descrença nesse tipo de coisa hoje em dia. Há bastante tempo atrás, ocorreu uma série de eventos sinistros em minha casa. Tudo começou quando uma noite, quando minha mãe dormia, ela sentiu uma pessoa sentar na cama ao seu lado e falar algo em seu ouvido. Disse ela que era uma voz de um homem que disse: "Sayonara, vai se matar." Minha mãe comentou com meu avô e ele disse que havia sentido uma presença estranha na noite anterior. Meu avô era espírita, a propósito, mas no fim das contas não deram muita importância para o acontecimento. Sayonara era prima da minha irmã. Eu cheguei a conhecer. Eu tinha uns 6 ou 7 anos na época. Ela era solitária e meio deslocada socialmente, pelo que eu ouvi dizer depois. Acontece que certa vez ela encontrou uma foto de um parente distante que havia cometido suicídio há muito tempo atrás. Era um homem bonito e ela se apaixonou pelo homem da foto. Não sei bem se ela fez algo para tentar se comunicar com a pessoa na foto, mas sei que ela ficou obcecada por ele. Passou a ficar trancado no quarto junto com a foto e não se alimentava. Lembro de ir na casa dela com minha mãe nesse período para visitar ela, que ela foi legal conosco. Os pais delas estavam preocupados, mas não interferiram diretamente. A mãe dela rezava e o pai ficava meio indiferente, apesar de preocupado. Depois de algum tempo, um dia ela simplesmente saiu do quarto bem-humorada, como há tempos não ficava, e passou a manhã com os pais. Depois, os pais ficaram felizes ao ver que a filha estava superando a fase estranha que vivia e foram, quando voltaram, encontrar uma multidão na porta de casa. Haviam também muitos carros de polícia. Ela havia cometido suicídio com a arma do pai. Em um bilhete que deixou com os pais, que ela estava indo se encontrar com tal homem da foto a quem ela amava. A família ficou chocada, principalmente minha mãe. Depois de algum tempo, ela começou a sonhar com ela. E nos sonhos, ela estava sempre com a mesma roupa com a qual foi enterrada. Porém, o vestido que era branco nos sonhos, agora era negro. Minha mãe não me contou muito bem os sonhos, pois era criança, mas lembro de que ela estava assustada com os sonhos. Hoje em dia, ela não gosta de falar sobre o ocorrido, e tudo que sei é o que me lembro e o que ouvi das conversas de família. Uma das coisas que ouvi foi que ela sonhou observar ela, a Sayonara, e alguns outros parentes pendurados pelo pescoço em ganchos em algum lugar que pensava ser o inferno. Entre esses estava meu avô. Depois dos sonhos, ela passou a sentir a presença dentro da casa e depois de mais algum tempo passou a ver, principalmente pelo canto do olho, depois claramente figuras vestidas de preto dentro de casa. Era ela e o homem da foto. Não era só na minha casa que aconteciam essas coisas. Vários parentes também viram eles. Minha mãe ficava apavorada com as visões. Ia para o quarto e rezava. Isso geralmente acalmava e afastava as figuras. Mas certa vez, no dia do aniversário dessa prima dela, minha mãe entrou no quarto com o rosto branco de pavor e disse: "Vamos dormir." Pegou a Bíblia e rezou silenciosamente, mas eu e minha irmã dissemos: "Não queremos dormir, queremos brincar." Minha mãe disse que não, mas não demos atenção. Depois de alguns minutos, eu e minha irmã dissemos juntos: "Vamos cantar parabéns," e começamos a cantar. Minha mãe gritou conosco: "Pare com isso!" e nos obrigou a dormir ameaçando de bater. Nós fomos dormir e não vimos o que aconteceu a seguir, mas ouvi minha mãe contando a história algumas vezes. Depois que dormimos... Caralho, eu tô com medo de ler. Cara, depois que dormimos, minha mãe continuou a rezar a Bíblia e viu algo mexendo na garrafa de água que mantínhamos no quarto à noite. Caralho. Ela criou coragem, jogou a água no chão e disse:
vão embora, vão para o inferno. Depois voltou para a cama e abriu a Bíblia em um salmo específico que não sei qual é.
Caraca.
Ela sentiu um par de mãos que a empurravam e ela bateu contra a janela. Caraca, sério, gente, eu vou parar. Sério, não tô aguentando aqui não, gente, eu tô com medo.
Coisa ruim, cara. Tá me dando um... Nossa, tá dando arrepio, cara.
Depois, várias coisas que estavam em cima da cômoda voaram pra cima dela e o espelho do quarto se quebrou. Ela ficou em pânico e começou a gritar pelo meu avô que morava no andar de baixo do sobrado em que morávamos na época e jogou a garrafa por uma frecha de janela. A garrafa caiu em cima da tampa da cisterna e fez um barulho enorme. Acordou meu avô. Ele subiu para socorrer minha mãe e quando entrou pela porta caiu se sentindo oprimido por alguma presença e incorporou a entidade pelo qual trabalhava no terreiro de banda que mantinha no quintal. Caralho, Jesus, essa história tá muito louca, cara. Calma. Levantou e não sei bem como expulsou momentaneamente os espíritos da nossa casa. Caraca. Depois disso, meu avô fez diversos trabalhos para afastá-lo e fez também rituais de limpeza em nossa casa. Também foram realizadas missas diárias por um bom tempo. Isso funcionou e eles pararam de aparecer. Depois de um tempo, minha mãe sonhou com eles, mas dessa vez estavam de branco e agradecendo pelas missas. Olha aí. É, antes de comentar com vocês, eu queria falar um negocinho pros ouvintes. Galera, Sayonara vai se matar.
Rapaz, Sayonara já...
Cara, eu acho essa história muito pesada, porque ela tem elementos que são difíceis de acreditar, eles são elementos que eles desafiam a crença de quem tá lendo a história, mas ela tem elementos que são verdadeiros e que quando acontecem são muito pesados, né? Por exemplo, suicídio é uma coisa Sim. muito pesada na vida de uma pessoa. Então, com esses elementos, já te dá um calafrio, né? Já sobe o vento na espinha.
Cara, eu até comentei isso com o Andrei e tal, no outro programa. Eu tenho um amigo que se matou recentemente.
Ah, não, cara, sério, de novo essa história. Meses. Eu não vou dormir hoje, sério. Tá bom, foda-se. Pra quem precisa dormir, né? Red Bull aqui, enfiar no toba essa porra. Não dormi semana.
Aí eu até comentei com o Andrei que tive vários sonhos escrotos com ele, se fudendo pra caralho e tal. E o André ficou um pouco assustado. Mas, assim, é a saída Sayonara, cara.
Calma aí. Eu não fiquei assustado por causa disso. Até porque toda religião fala que se tu se matar, tu tá fudido. Mas, o que eu realmente fiquei bolado foi que você falou que você e esse seu amigo tinham uma promessa que caso um de vocês uh-huh. morressem, vocês iam se encontrar com o outro pra falar como é que era. Nossa. E aí você tem esses sonhos, cara...
Caralho, me arrepiou todo, velho.
Cara, sério, você é cético e não acredito agora, mas sai daqui.
Cara, até escorreu a lágrima aqui agora, porra aí.
E cara, assim... eu posso ter um 30 segundos só com ele agora? Pra falar de homem pra homem com ele? Aí, ou de homem, é que é o Luciano, mas se fosse mulher, seria de homem pra mulher, isso não tem importância.
Por favor.
Luciano, ó, eu sou ateu também, tá? E eu sou muito seguro com o meu ateísmo. Mas eu já vi coisas que fez eu ficar meio abalado assim também. Eu acho que quando você é ateu, você tem que ter uma coisa em mente. Que não é que você acredita em que nada exista. Você está aberto às possibilidades de acordo com evidências. E quando evidências acontecem para você, nada te impede de te dar um update no que você acredita ou não. Por exemplo, eu nunca vi Deus. Então eu não tenho evidências para acreditar em Deus. Ainda, mas não significa que quando você tiver contato com uma experiência tão poderosa que você presenciou uma batalha espiritual ali, tava usando a força, tava usando magia, tava usando tudo ali, Ubanda. Foi uma coisa de louco, cara. Nada te impede que você mude o que você acredita. Você não precisa ficar fechadinho em uma coisa só. Então, eu sou ateu, por exemplo, eu nunca vi evidências, nunca vi provas e nunca experienciei nada que fizesse a minha crença se abalar o suficiente pra mim achar que eu tenho que dar esse update nela, que eu tenho que mudar. Mas, com uma experiência dela, eu entenderia totalmente se você deixasse de ser ateu, cara.
Cara, se começa uma capoeira espiritual na minha frente, filho, eu me converto pra primeira religião que aparecer,
uma
cara.
Uma capoeira espiritual,
é que
cara.
É,
cara, isso aí é uma... Cara, isso aí é uma capoeira espiritual, cara. Esse relato foi, cara.
A mãe dele foi surrada, jogada de um lado pro outro. O avô dele entrou de porrada, dando expulsão com...
palma da mão, sabe, em posição de mão, e ele tava ali observando, ele tinha quantos anos? 10 anos?
É, cara,
Street Fighter, sabe? O vô dele deu um vocal especial dele ali, cara.
Cara, deve ter sido uma coisa muito, muito louca, e essa Sayonara, cara, era o quê? Parente dele? Agora sempre perdi, prima, era prima dele.
Prima da mãe, alguma coisa assim.
Gente, assim... Tem que ainda bem que oraram, fizeram os rituais básicos lá e a alma dela parece que se libertou, porque é pesado demais, cara. Coisas voando, pessoas atacadas, pessoas sendo atiradas de um lado pro outro. Isso é uma das coisas que eu posso acreditar em muita coisa, mas como eu já falei em vários programas, é uma das poucas coisas que eu não levo fé, sabe? A capacidade de um espírito
atirar lançar, uma pessoa, cara.
Né, lançar pessoa, mover objetos, talvez, mas atirar uma pessoa de um lado pro outro, isso seria o auge, assim, da capacidade.
Tá, né? Do uso da força, né, cara? Um detalhe que você me atentou agora é que o vô dele, né, que baixou o espírito, ele tirou o espírito, né?
Sim.
É um cara treinado, cara. É um cara que sabe o que tá fazendo. Eu imagino que isso não seja uma coisa fácil de se fazer. Dentro dessa galera que acredita em espiritualidade, eles sempre falam que baixar espírito ou qualquer coisa desse tipo requer um treinamento avançado e um grau mediúnico avançado. E pela praticidade com que o cara conseguiu se defender, soube na hora gal que fazer certinho, me parece que ele é uma pessoa que tem experiência. Então talvez esteja faltando pedaços desse quebra-cabeça, sabe? Talvez tenha mais coisas na sua família que você tem que descobrir ainda, que você não sabe. Coisas do seu avô, coisas da sua prima. Talvez esteja faltando detalhes nessa história que expliquem melhor o que ocorreu.
Sim,
cara.
Com certeza.
Eu já entendi um pouco diferente. Eu entendi que o avô dele era o ele ia no terreiro e já tinha um costume de baixar o espírito, né, da Umbanda lá, que ele fazia.
Isso, ele tinha treinamento, né, cara? Algum tipo de experiência com isso.
Mas o que eu entendi foi que quando o avô dele entrou, de forma meio que desavisada, só mesmo achando de repente que fosse um assaltante ou então o filho estivesse passando mal, ele foi atacado, foi oprimido pelos espíritos que já estavam na casa e meio que entrou no modo automático, sabe? E ele foi ungido pelo espírito que ele já incorporava no terreiro e daí pra frente foi meio que automático. Saca? O espírito tomou o corpo dele e o espírito agiu por conta própria.
Sensate, né?
É, não foi o avô dele em modo consciente que agiu. Foi o espírito que toma conta do corpo do avô dele, sabe?
Caraca, eu só sei de uma coisa, cara, sério. O avô dele passou de nível nesse dia. Veio uma luz do céu, uma música... nível 15, sei lá.
Se ele não passou de nível, ele já era nível alto pra caramba.
Cara...
É mago level 20,
exatamente,
cara. Tô falando, é o Gandalf, cara.
Que é difícil, cara, fazer isso, cara. Expulsar demônio assim. É demônio entre aspas, né? Mas uma presença maligna assim é difícil, né, cara?
O padre do Emily Rose demorou meses e quase não conseguiu fazer o coisa direito, né? Esse cara em 2 segundos,
galera,
ali...
Galera, só queria falar um negócio. Se você tá escutando isso de noite, antes de dormir, às 3 horas da manhã, desculpa. Você tá fudido. Enfim, vamos pra próxima história.
Sayonara, sayonara, sayonara.
Reptilianos é o nome dessa história.
Eita!
Olha aí, ó. Inclusive, foi... inclusive, eu tenho muitos adendos pra fazer antes de falar dessa história. Primeiro, é difícil a gente ver uma história envolvendo alienígenas. É difícil uma história que envolva contato com alienígena. Talvez essa seja a única que vocês vão ver na vida. E terceiro, eu já contei essa história bem resumidamente no cast que o Guaxinim participou. Lá no, acho que foi o 51... né, do raças extraterrestres, raças alienígenas, enfim. Então vocês vão lá, mas assim, eu contei muito por cima do que eu lembrava, agora eu vou ler o e-mail do cara na íntegra. Adendo número 4, galera, seguinte, eu conversei com ele agora, ele disse que não ficou chateado comigo, nem nada, só que ele me deu 2 avisos. Ele falou, Andrei, é pesado? Ele falou que estava temendo por essa organização fazer algum mal com o mundo freak. E eu não tô brincando, tô falando sério. Eu não tô sacaneando ele, não. Ele falou, deu esse aviso, então fique claro que não queremos treta com ninguém. Mas e essa pessoa que eu não vou revelar o nome, eu sei o nome dela, mas eu não vou revelar. E eu falar que sei o nome dela agora, me fudir, porque se alguém quiser me sequestrar e me torturar, acho que né? É, enfim, por favor, não, reptilianos, eu te amo. Amo vocês. Por favor, me dominem. Acho que saiu um pouquinho errado. É, essa frase. Enfim, vamos ver essa história que promete aí dar o que falar para os e-mails. Vamos lá. Boa tarde, Andrei. Meu nome você já sabe, mas usarei o nick que eu uso sempre na net e sou conhecido na net com esse nick. Redundância e mandou lembrar. O nick dele é Vagiranoide. Vaginaroide. Cara, sério. Calma. Vagiranoide. Cara, esse nome é muito errado. É, mas não é do jeito que está escrito, não. É com J. É Vaj R-A-Noide, tá? Não é daquele jeito, não. Que é referência ao anime Genocyber, óbvio, né, seus... Tem que ter mais otaku no coração vocês, tipo, para entender essa referência. Mas isso não vem muito ao caso. No ano passado, né, saiu um contrato como professor. E eu lecionava para o primeiro grau do 6º a 9º ano. Olha aí, Rafa, para você se identificar. Xadrez, inglês, filosofia e artes. Galera, antes de começar, sério, eu não conheço muitos mormons e tal. Eu sei que eles são mais atuantes dos Estados Unidos. O Lucas pode até falar um pouquinho mais deles mais para frente. Mas, sério, enfim... Cada um vai acreditar no que quiser. Então já aviso aqui que esse eu tô lendo o e-mail dele, tá? É, vamos lá. Numa quarta-feira, ele era já professor, né? Dava aula de todas as matérias. Quarta-feira normal, aproximadamente depois do dia 16 de outubro do ano passado, um calor infernal de sol do meio-dia. Saí atrasado de um dos colégios e na pressa não tenho carro, eu tive que percorrer quase 2 quilômetros de distância no sol quente de um colégio para outro. Bom, já fazia um tempo que pesquisava o assunto reptilianos, mas não levava a história tão a sério. Estava no colégio onde havia terminado de dar aula e em direção a outro quando notei uma dupla de mormon vindo na direção dele, oposta, ou seja, eles iam se encontrar. O que estranhei de cara neles foi que ambos pareciam estar muito bem naquele calor, pareciam nem suar. Aí se aproximaram de mim com aquele script mormon, típico. O que estava estranho era que o aperto de mão deles era frio como gelo, e eles não estavam suando, e os olhos deles não tinham brilho, pareciam olhos de boneca, muito estranho. Bem, tentei ser educado, disse-lhes que precisava continuar andando. Foi aí que um deles me segurou pelo braço e disse: "Pra que a pressa, professor?" Aí assustei. Como é que ele sabia que eu era professor? Aí a adrenalina bateu alto. Pensei, que diabos é isso? Meti um chute de sola na barriga do loiro com o sobrenome Russell. E dei uma cabeçada no nariz do Elder Philip J. Collins. E ele soltou um urro. Parecia um daqueles com os velociraptors do Jurassic Park, esse cara. Levantou a mão na minha direção para me agarrar, mas me desviei e ele me arranhou. Nesse momento, ele deixou seu crachá, né, seu pontuação? Ele deixou seu crachá cair. E ele e o Russell correram. Com a força que tinha, gritei ameaçando correr atrás deles. Mas aí eu senti uma vertigem fortíssima, boca seca e taquicardia fortíssima. Vi que ia perder os sentidos. Aí pessoas que, ouvindo o alvoroço, me viram com a mão no ombro, quase caindo, suando em bicas e com dificuldade de respirar. Chamaram o SAMU, coisa de 5 minutos, chegaram e me levaram pelo diagnóstico do médico na emergência. Eu acho que o mais alienígena dessa história é o SAMU chegar em 5 minutos apenas. Mas beleza.
Exatamente.
Disse que era envenenamento por cobra. Caraca! Ele estranhou foi quando foi a quantidade de veneno e que era veneno de cascavel. Depois desse episódio, desenvolvi uma doença no coração que tirou muito da minha disposição e fôlego. E comecei a me aprofundar no tema, que me abriu todo um leque desde criptozoologia até teoria da conspiração. E percebi, Andrei, que você tem uma resistência ao tema, à conspiração, né? Ao tema de Illuminati. Mas os reptilianos, deixando bem claro que não acredito que eles sejam de outro planeta ou dimensão, e sim que eles são daqui mesmo e estão infiltrados nos altos escalões de todos os governos. Mas isso é o aprofundamento de teoria da conspiração, e isso não vem ao caso aqui. E é algo que nunca esquecerei. Tenho certeza que posso identificar ele em qualquer lugar. Eu vi sua pupila ficar fina, como se fosse uma cobra, quando acertei ele. O rugido. Nada humano faz isso. Nada. Não tive cagaço, fiquei com muita raiva e estou com muita vontade de devolver o favor ao digníssimo Collins. Sério, eu senti aqui agora uma vingança. Sério, você vai destruir um... Cara, sério. Você vai destruir um sistema, cara. Eu tô contigo. Tô contigo. Não acredito muito nessa história, mas tô contigo. Independente do que aconteça.
Ele enfrentou um reptiliano e deu um casco neles ainda, cara.
Olha aí, cara. Tem couro forte, né, cara? D&D aí, qualquer bicho draconiano tem couro forte essa porra. Rafael aí pode falar.
Cara, essa história pra mim já é um pouco conhecida. E
Né, pode ter sido várias coisas, desde pressão dele ter baixado ou aumentado e ele ter desmaiado, consequência disso, o lance é veneno. Pode também ser de... Cara, sério, cara, o Mormon, supostamente Mormon, andar na rua com veneno é foda. Agora, que os reptilianos existem, Andrei, eles existem. E eles estão infiltrados no governo? Estão infiltrados no governo. Agora, se eles andam fantasiados de Mormon pelo Brasil, eu já não conheço. Já é a primeira vez que eu ouço falar, mas tudo começa com uma primeira vez quando a gente ouve falar, né? Então, desde que eu li essa história, que pra mim na época foi muito absurda, não que tenha deixado de ser, eu fico mais atento. Eu fico mais atento pra relatos parecidos pra eu ficar ligado no procedimento. Sabe como é que é, né?
Cara, há duas semanas atrás, tava um calor do caralho aqui, tava muito quente. E chegou dois mormons de gravatinha e camisa branca, bateram na frente do meu apartamento. Os dois morrendo de calor, suado, que não... Cara, tava derretendo, coitado deles. Abri a porta, deixei entrar, dei água, conversei com eles, não sei o quê. Tomamos um café junto, gente boníssima, foi embora, foi tudo tão bem, cara. Acho que é o seu approach que tá errado ali, cara. Em vez de chegar dando capoeira, jiu-jitsu, tapa na cara, talvez se oferecer uma água, uma conversa, você consiga dialogar direito com os mormons.
Mas caralho. É que tá, cara, não eram mormons. Não eram. Eram pessoas com roupas parecidas. Os caras não podem ser mormons.
Mas se você é um reptiliano no Brasil, a pior coisa que você pode se disfarçar é de mormon, cara. Ninguém sabe direito que coisa é essa, não é familiar pra ninguém. A galera já, não, já vem com cara fechada se você vier bater com uma bíblia no braço, na porta, né? E, poxa, cara, é o pior disfarce ever.
Se eu fosse um reptiliano, eu ia me disfarçar de muçulmano e de mulher muçulmana ainda. Ninguém me vê.
Ah, burca. Nossa, genial, cara.
Rafael, eu não sei... Cara, eu nunca sei se você é um gênio ou um completo idiota, cara. Você tá no limiar do tipo que eu não sei definir, cara. Parabéns pelas suas teorias, cara. Parabéns.
Ué, cara. Já
mas
viu...
tá certo,
André, tu já viu... Cara, sério. Já, não sei se eu te contei isso há anos, quando trabalhava no centro da cidade. Eu tava na banca de jornal do meu amigo. Entrou uma mulher na banca. Eu e o meu amigo, que era o dono da banca, demos um passo para trás e levantamos os punhos. Ele tomou um susto. E era uma mulher de burca, totalmente preta, só com os olhos aparecendo. A gente tava achando que era um trombadinha vestido de ninja. Tipo, e eu fiquei num mau espírito do caramba. Aquele espírito assim, tipo, eu fui extremamente preconceituoso. Eu pedi desculpa para ela. Eu falei assim, moça, desculpa. E eu não conseguia... Cara, o meu amigo olhou pra ela e também falou, pô, desculpa, tal, o que que a senhora quer, não sei o quê. E ele, um pra cara do outro, ficamos assim, cara, a gente são dois idiotas, cara. Tipo, sabe? Não tem como, cara. A mulher parece... toda coberta, num calor do caramba, tu vai achar que é o quê? Que é assalto?
Parece história do The Office isso, cara. Parece que você é um personagem do The Office, cara. Não é possível.
Parece que você é o Dwight, Rafael.
Né? O Mark Scott, cara.
Cara, inclusive, eu achava nosso ouvinte também é meio Dwight, né? Vamos combinar, é meio Dwight.
Né? Bateu em alienígena reptiliano. E ele bate... Cara, isso que me deixou mais, assim... suspeito dessa história, não digo suspeito, mas que me chamou mais atenção foi o fato que ele deu um couro nos reptilianos. Que raça de reptiliana é essa que não consegue bater nenhum transeunte, cara?
Cara, eu já falei sobre o que era e tal. É claro que essas histórias aí tem umas coisas estranhas. Tá, você viu o olho em fenda? Tá, beleza. Vamos levar aí sugestão. Tá? Sugestão, poder de sugestão.
Ó, pra dar um crédito pra ele, pelo menos, ele acertou na cobra, cara. A cascavel, ela é uma cobra comum só nas Américas, mas inclui tanto Estados Unidos quanto o Brasil. Se esses são reptilianos, mormons americanos, cara, a cobra, pelo menos, ele acertou.
Cara, não, mas, porra, vamos lá. Não, cara, sério, não, sério, para de dar crédito com essa porra. Vamos lá.
Eu tô tentando, cara.
Atenção, calma. Eu tô vendo seu esforço, mas calma, vamos lá. Cara, pra mim você teve um pico de... Foi o que eu falei no outro programa, eu falei até com você. O que eu acho é que você, pô, aconteceu alguma coisa, alguma discussão e tal, principalmente por essa questão de você ter desmaiado, pode ter afetado alguma coisa da tua memória e tal, algo muito rápido. Você deu aí um pico de adrenalina, pode ter havido aí uma agressão, e por esse pico de adrenalina sua pressão baixou e você ficou mal e tal, aí acabou desmaiando, né? Enfim, a gente não sabe aí o que aconteceu. Agora, veneno... menino de Cascavel? Eu tô tentando... Sério, tipo, o cara... O mormon... Isso quer dizer, se tu não se converter, tem uma cascavel dentro do meu terno? Que é isso? Sério? É, não, é claro que eu tô tentando não levar essa história realmente pra reptiliano, porque realmente... Não sei,
parece,
cara.
Parece um episódio do South Park, não parece?
Cara, parece. Parece, cara. Cara, sério, parece tantas coisas. Sério, não sei. Sério, eu não sei se você tá me zoando, sério. Eu não sei se você tá me zoando. Mas você tá me zoando? Eu não sei, porque não faz sentido essa história.
Mas ele falou que ele ficou doente depois, né, cara? Às vezes você podia ter algum problema no coração, alguma coisa desse tipo, e foi uma situação de estresse alto dessa... Que foi o estopim dessa doença dormente já, né? Esperando, sim, né, pra acontecer.
Alguma doença até mesmo hereditária que, sei lá, ocorreu algum gatilho, enfim, eu não sou médico, mas, né?
Acho que essa história do Samu tá muito estranha.
Na verdade, como é que os reptilianos médico... estão dentro da corrupção dentro dos médicos, né?
Mas às vezes ele é um reptiliano tentando disfarçar, falando que os mormons são reptilianos.
Olha aí, os mormons estão querendo salvar o mundo. Olha que filha da puta. Não, mentira.
Como é que o cara do SAMU, só de olhar pra ele, sabia que era um veneno e que era um veneno de cascavel, cara?
Puta,
como?
Cara, show. É, cara, vamos lá. Como é que funciona? Agora peguei. Agora peguei no fio. Peguei no fio, agora eu vou puxar. Obrigado. Exatamente, esse é o argumento que eu tava precisando. Cara... Como é que funciona a picada de qualquer coisa venenosa no Brasil? Funciona o seguinte. Você está em uma área de risco em que existe tal criatura venenosa. Ponto. Você começa a passar mal, vai para o hospital. A primeira coisa que eles fazem é... Você notou alguma picada estranha, alguma área vermelha? Se sim, eles vão vasculhar. Se realmente existe algum tipo de criatura animal que realmente possa te ferrar... Provavelmente eles vão te dar, tipo, na sorte, porque se for realmente veneno, pode te matar. Que, por exemplo, a Aira tá me contando a história esses dias da questão lá da região dela, que ela mora, registro, a questão da aranha marrom. A aranha marrom é um bicho que você não vê e você não sente a picada e você morre. Se você passar 12 horas, não é isso, Aira?
Ô, pessoal, só pra registrar, a aranha marrom não é invisível, não. Ela só é pequena.
Então, tá? Ela é provavelmente nada invisível, Rafael. Ela é pequena.
Você disse que não vê.
Tá bom, quando o Rafael quer dificultar minha vida, ele quer. Enfim, vamos...
Aranha marrom e radioativa.
Mas enfim, não é tipo uma cobra que você sente a picada ou uma caranguejeira gigante, enfim. É, então assim, você não tem a... Tipo, não tem a... E o cara quando fala, você foi mordido por uma cobra, o que ele vai perguntar pra você? Como é que era a cobra? E a partir daí, ele vai selecionar os tipos que podem ter te picado e vai aplicar o veneno dependendo da coerência ali da sua história. Ponto. Não existe um teste a ponto de falar, olha, vamos fazer um teste, pegar seu exame e em 2 horas tá pronto. Não. Até porque, dependendo da cobra, isso você já tá morto em 2 horas. Então, assim, cara, sério, essa história tá muito mal contada. Não sei. Não, eu nunca duvidei de
Andrei,
nenhum vídeo aqui. Mas, enfim.
Ó, ele parece que a história tem 2 momentos pra mim. Primeiro, ele conta o que aconteceu. E depois ele fala que ele não conhecia muito essa parada de reptilianos, mas que ele entendeu, ele interpretou essa história como sendo de reptiliano depois que ele passou a pesquisar isso. E ele passou a pesquisar sobre isso depois do evento traumatizante.
Sim, e depois, cara, o poder da sugestão fez o resto, né?
É, porque, cara, experiência de quem já teve amigo que era dentro de grupos de teoria da conspiração, já namorou uma garota que gostava desse tipo de coisa. Cara, essa...
Era uma reptilia.
Muito cuidado com o I Want to Believe. Muito cuidado com o Arquivo X, cara. Porque você vai ficar maluco. Daqui a pouco você tá vendo um reptiliano onde não tem, cara. Onde é só uma pessoa babaca mesmo. Ah. Ou só um mormon que não soube te aproximar direito na rua.
Aí depende. Também tem aquele lance. Como saber que ele era o professor? Porque ele tava com a carteirinha, né? Então tava escrito na camisa dele. Professor da equipe tal. Aí o cara falou professor. Aí ele, como ele sabe que eu sou professor? As pessoas às vezes se esquecem que tem a camisa escrita.
Cara, isso tá aparecendo cada vez mais uma sketch do Porto de Fundos, cara. O cara tá com um crachá. Como é que você sabe que eu sou professor? Aí dá um close assim no crachá. Aí o Mormon olha pra baixo. É, então.
Andrei. Isso acontece mais do que você imagina, cara. Muito mais do que você imagina.
Tudo bem, desculpa
fala
aí.
Fala alguma coisa pra pessoa. Então a pessoa fala assim, teu nome começa com R, pessoa. Como tu sabe? É, tem a primeira letra do nome no cordão, sabe?
Ah, às vezes vira o cara saindo da escola também, né? O cara adulto sai da escola, criança não vai ser, né?
Não, mas eles já estavam andando e eles estavam vindo de direção oposta. Eu não sei, cara. Não sei se tipo...
É meio estranho.
Ah, cara, não sei, cara. Enfim, é difícil. É, então toma cuidado com o histórico de vocês, hein? Pode vir os mormons e pegar vocês. Isso, mas
eu sei que... Ah. Eu tô cada vez mais atento a esse tipo de coisa, porque como ele disse, o pessoal pode vir entrar, né? Se vier atrás, se eu ver o pessoal fantasiado de Mormon, cara, já, já fico como? Já puxo a fazedora de viúva já.
É. Ah, cara, eu tenho certeza. Ele é um reptiliano e ele tá espalhando histórias desconexas pra despistar, cara. Deve ser, é, tem que ser isso, cara.
É tipo aquela teoria, né, que plantam aqueles ufólogos malucos pra desacreditar o negócio, né?
Exato, plantam provas falsas malucas só pra deixar a galera despistada, cara. É isso mesmo, sim. Certinho.
Não, mas eu vou dar o benefício da dúvida pro nosso queridíssimo amigo aí, anônimo, né, que eu não vou falar o nome dele. Mas, cara, eu só queria falar um negócio. O Lucas, ele falou uma coisa extremamente bacana aqui agora, que eu queria até puxar antes da gente terminar esse podcast, que é o seguinte. Galera, conspiração é bacana, eu gosto. Tem algumas que eu até dou algum crédito, não todo, mas algum crédito. Mas, galera, sempre cuidado com isso, porque é divertido, é muito divertido. Cara, é bacana conjecturar e tal, mas... Bom senso, tá? Por favor, não quero ninguém atacando aí a religião dos outros falando que é reptiliano. Não quero ninguém deixando de tomar vacina falando que é armação reptiliana pra deixar os outros infértil. Enfim, não, por favor, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso aí e vamos nos divertir, que acho que é isso que importa. Enfim.
E não ficar maluco com isso, não ficar paranoico, né? Que nem a galera do Cicada 3301 que começou a achar pista onde não tem, começa a perder tempo de vida procurando pedacinho, descodificando código, esse tipo de coisa.
Mas, Lucas, é já questionável, porque o pessoal que consegue codificar aquele do Cicada, ele já não tem vida, então tá ruim.
Pode crer.
Tá lá mesmo.
Tá certo, não quer saber? Vá fundo, descubra, e quando você tiver a prova, venha falar comigo que eu vou adorar ver, cara.
É.
Ó, que vão te mandar PowerPoint, hein? Ou vou mandar aquele vídeo no YouTube. Prova irrefutável dos reptilianos. Aí mostra aquelas imagens em baixa resolução. Baixa não, baixa, sei lá, vídeo dos anos 90. Aquilo ali é péssima resolução.
Sabe o que você me lembrou agora? Sabe aqueles filmes galhofa que ninguém acredita no personagem principal porque é uma coisa muito bizarra, mas ele é o único, você sabe que é verdade.
E se passa por um maluco o filme todo e no final ele tava certo, né?
É, e se é esse tipo de cara? E a gente tá acreditando ele em vez de estar ajudando ele, André.
Caralho.
É por isso que eu tô aqui só reparando no André quando o mundo acabar e o cara vai falar assim, te falei, filha da puta.
Olha.
Vai, te deixei André. Por último.
E se os zumbis forem criados pelos reptilianos?
Ah, isso não é aquele zumbi. Isso é história fiada, André. Isso aí é bobeira.
Essa coisa que está acontecendo aqui à nossa volta, nosso banco, é bobeira? Eu não sei, Rafael, eu não sei.
Andrei, aqui, esse ataque que tá acontecendo aqui foi pro cara... Por causa daquela cidade lá na China. Aquela cidade no céu da China.
Ah, tá bom. Agora sim faz todo sentido. Enfim, galera, vamos terminando esse episódio, até porque eu acho que a nossa sardinha já ficou pronta. Espero vocês no próximo episódio do Aconteceu Comigo. E é isso. Até o próximo episódio. E não olhem para trás. Galera, alguém notou que atrás da gente a porta tá aberta o tempo todo?
Tava lá, cara. Eu fechei. Opa.
Cadê o Kal-El? Que ele parou de chorar.
Oh. Ih, caramba.
Calma aí.
Rafael, vem cá, não corre, Rafael! Caralho. Lucas, você não é reptiliano não, né? Ah! 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 Ah!